Então vamos começar, né? Eu liguei para minha esposa ontem à noite, ou quer dizer, ela ligou para mim. Ela está lá em Brasília com meu filho, nossa nora lá. E ela disse que ia assistir a minha pregação hoje. E quero agradecer a Deus muito por minha família. Ontem, praticamente enquanto eu estava ministrando, a nossa neta estava nascendo. Nosso sétimo neto. Temos 4 netos homens e 3 netas mulheres. Conversei com meu filho, conversei com minha nora, ela já está recuperada, fez cesariana. Conversei com o filho mais velho dele, o meu netinho, chama Josué, com 4 anos. Ele já estava querendo passar a mão na irmãzinha. E estamos vendo a família crescer. Então, para dar continuidade àquilo que a gente estava vendo, quem quiser abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 20, nós não vamos demorar aqui, mas só para dar o link entre o que falamos ontem e o que nós vamos prosseguir hoje. Nós estamos vendo 3 situações que pode ser na vida de uma pessoa ou na vida da nação. A nação de Israel, aqui dentro do capítulo 20 de Ezequiel, a nação de Israel teve um momento de sair do Egito e de estar no deserto, que era uma fase iniciatória, que é a Páscoa. A nação de Israel, tanto nós vimos no capítulo 16 de Ezequiel, como aqui no capítulo 20, no capítulo 20 não entra em muitos detalhes, mas no capítulo 16 de Ezequiel nós vimos a mulher gloriosa como rainha, revestida de riqueza, e depois não soube o que fazer e usou a riqueza para o seu bel prazer. Então nós vemos a situação de Israel saindo do Egito, no deserto, depois na terra, e aí nós não falamos muito claro, mas no verso 34, aqui em Ezequiel 20, é a terceira situação. Não sei se ficou bem claro ontem, só para terminar essa parte aqui. A terceira situação, no capítulo 20, começa no verso 32, que nós chamamos da intervenção de Deus. E onde é a localidade? É no deserto, mas de onde que saiu e para onde vai? Essa é a questão. Então eu mostrei aqui coisa bem simples, que quando Israel saiu do Egito, era um país no sul, e eles subiram para o norte, para Israel. E em vez de vir diretamente para a terra de Canaã, eles passaram pelo deserto para se organizar, para encontrar com Deus, para receber as leis de Deus, para receber o tabernáculo e a maneira de Deus poder andar com seu povo. Então, em vez de ir diretamente, que era uma viagem de 2 ou 3 semanas apenas, eles ficaram no deserto. E no segundo ano, eles vieram até Cádiz Barneia e houve possibilidade de entrar na terra e não aconteceu e voltaram para trás. Agora em Ezequiel, verso 34, diz assim: tirar-vos-ei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados. Então, ele não usa o nome Babilônia, mas Babilônia representa e tinha outras nações também. Mas sabemos que no tempo de Ezequiel, o Ezequiel já estava em Babilônia, né? E ia completar o restante do povo de Israel vindo para Babilônia. Então a promessa de Deus nessa terceira experiência como nação de Israel é que Deus ia trazer de volta. Mas antes de trazer de volta, aonde que é o lugar intermediário? Novamente há um deserto. Aí o verso 35 e 36 fala sobre isso. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, ali entrarei em juízo convosco e tal, né? Então, o deserto, se vocês não colocaram ontem, né? Vamos colocar bem claro hoje no seu caderno, que o deserto é o lugar de encontrar com Deus, o lugar de se organizar. Então, quando eles saíram do Egito, eles não eram uma nação, eram um povo. Mas eles não eram uma nação, era um povo cativa, escrava, que servia os outros e obedecia às ordens dos outros. Então, no deserto, eles assumiram sua identidade. O deserto é o lugar de encontrar com Deus e assumir sua identidade é o casamento. E a mulher começa a ficar unido com o marido. Então, só para entender como Deus quer fazer conosco hoje, eu quero ler uns dois versículos em Êxodo sobre o plano de Deus, né? Elisa comentou sobre o desejo de Deus. Qual foi a desculpa? Parecia que era uma desculpa que o Moisés falou com o faraó. Quem estava aqui a semana passada e lembra o que Elisa falou? Qual foi a maneira que Moisés colocou diante de faraó? Deixa o meu povo ir para celebrar uma festa. Parecia que era uma desculpa, né? Mas qual era o propósito principal de Deus, realmente, o intento dele? Era para levar para o Monte Sinai e ali eles se tornarem um reino de sacerdotes através de um encontro. A questão de ir para Israel era uma desculpa. O fato principal era encontrar com Deus e Deus ser a sua herança. Quando o povo rejeitou a proposta de Deus no Monte Sinai, aí Deus teve que pegar uma outra coisa alternativa, de pegar apenas uma tribo. E o que, que Deus falou com a tribo de Levi e os sacerdotes? Vocês não vão ter herança. Eu sou a sua herança. Se eu falar para um de vocês, vocês são chamados para... Vocês têm o privilégio de ficar bem na frente de mim, então... Aí vocês ganham atenção especial, tá? Se eu falar para vocês, ó, tem várias tribos do povo de Israel. E cada um deles vão ter uma herança, eles vão ter uma fazenda, eles vão ter muitas coisas. Agora vocês vão ser especial para mim. Isso aqui é Deus falando. Vocês vão ser especial para mim, vocês não vão ter herança igual os seus colegas. Vocês vão ficar alegres ou tristes? Vocês não vão ter herança nas fazendas, no gado, nas coisas igual aos outros. Deus vai ser a sua herança. Vocês vão ficar alegres ou tristes? É porque naturalmente parece, como é que fala, uma privação. Os outros vão ter e vocês não. Mas é incomparável. Ter Deus como a nossa herança é um privilégio. E a gente fica hesitando. Não é só vocês, a gente fica hesitando. Eu fui criado no caminho de ser ministério e tal. Meu pai, ele queria não só os filhos crentes, mas cada um ser um ministro e tal. E aí quando eu tive uma saidinha, fiquei fora e consegui até ganhar dinheiro e fazer alguma coisa, quando eu voltei para o ministério, voltei para estar mais íntimo, essa parte do sacerdote não ter herança, porque eu tinha pegado o gosto de trabalhar, de lutar, de ganhar dinheiro, de comprar minha própria casa, de ter meu carro, de ter as coisas. Quando voltei para o caminho mais estreito, eu tinha dificuldade de ler as passagens sobre o Senhor ser a minha herança. Tive dificuldade, levou anos para mim realmente engolir e voltar àquela atitude diante do Senhor. Dá uma olhadinha comigo em capítulo 8 de Êxodo. É um princípio interessante aqui, que nós não vamos tomar tempo, mas assim, essa questão... que está voltando novamente. Não tem jeito da gente adorar a Deus com liberdade em terra estranha. Escreve aí no seu caderno. Não tem jeito de adorar a Deus com liberdade em terra estranha. E eu estou me lembrando, tem esse versículo aqui em Êxodo 8, verso 26. E o Salmo 137 fala a mesma coisa. Que lá na Babilônia, eles não podiam cantar com liberdade as canções de Sião. Há certas coisas que não podem ser vividas, e como teve o peso de oração no final hoje de manhã, sobre não apenas pregar, mas viver o reino de Deus, viver o evangelho, tem certas coisas que não tem nem jeito de ser pregado, porque não está vivendo. Deus quer restaurar o som autêntico na terra daquilo que é vivido, e é falado porque está vivendo. Então, quando Faraó falou no verso 25, ele falou, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, no Egito. Respondeu Moisés, Não convém que façamos isto, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Então, se nós tivermos liberdade de cultuar a Deus e adorar a Deus de todo o coração, as outras pessoas não vão entender. Precisa ter uma privacidade. Deus quer um povo exclusivo para Ele. Há certas coisas, Jesus falou para não jogar o que é santo aos cães, né? Então, há uma privacidade que Deus estava procurando, e Ele tirou o seu povo do Egito para estar ali a sós com Ele no deserto. E tem um outro versículo aqui, antes de sair do Egito, capítulo 10. Porque o faraó foi cedendo aos poucos, né? O faraó foi essa ideia da nação inteira, e nós vamos ver isso hoje. O plano de Deus para entrar em Israel, para estar no deserto, vai envolver a nação inteira do povo de Deus. Nós não vamos entrar aos pedacinhos na herança. A gente achava que a gente podia entrar, os corajosos entram na frente, mas não é. Nós vamos comprovar hoje que precisa da nação inteira entrar naquilo que Deus tem para fazer. Então, quando o faraó, verso 22, capítulo 10, 22, faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, também tu tens de nos dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Haroldo falou hoje de manhã na oração que há alguma coisa grande que está para acontecer e precisamos de estar em temor e prontidão. Usando essa passagem aqui, quando nós formos encontrar com Deus, que ainda não encontramos da maneira plena que Deus tem para nós, nós vamos entrar e nós vamos encontrar com Deus de uma forma coletiva. E Moisés disse que nós temos que levar tudo que temos, porque nós não sabemos o que Deus vai pedir na hora. Se você não estiver pronto, porque algumas pessoas vão morrer no deserto e não vão entrar na terra, tanto aqui em Egito como em Babilônia, há três lugares. Você sai do lugar errado, você entra no lugar de transição para preparar para entrar na herança. Deus não introduz nem do Egito e nem de Babilônia, Deus não introduz na terra de uma vez. Nós estamos entrando no lugar de transição. Já tem anos que nós estamos entendendo que o sistema humana, não é aquilo que vai trazer Jesus de volta. Jesus não voltou ainda porque sua igreja está debaixo de escravidão. E não tem como adorar a Deus debaixo de escravidão. Então esse fato que tem que sair do sistema está muitos anos andando na terra. Mas no deserto tem que haver uma disposição, que eu vou citar alguns casos específicos, que impede a gente de entrar na terra. Aquela geração que saiu do Egito, somente dois homens entraram, o resto todos morreram. Então, essa disposição de colocar tudo que temos às ordens de Deus. Quantos querem entender essa verdadeira adoração? A verdadeira adoração é colocar tudo à disposição para Deus usar o que Ele quiser. Amém? Então, vamos ver alguma coisa aqui em Josué justamente sobre... Vamos para o livro de Josué para ver essa questão de quem pode atravessar o Jordão. Capítulo 5 de Josué. Deus é um Deus muito amoroso, mas Ele é extremamente sistemático. Ele é extremamente perfeccionista. Deus é exigente e Ele sabendo que a gente é incapaz, Ele providencia os recursos. Igual aquela festa que Jesus contou, que é a festa de casamento, as pessoas dignas não quiseram vir, ele chamou qualquer um. Mas dos qualquer um, alguém entrou sem as vestes adequadas. E aquela pessoa foi jogado forçosamente fora do casamento. Então Deus tem uma grande obra para fazer, mas ele é extremamente exigente. Então, para entrar na terra, vamos ver aqui do verso 2, capítulo 5, verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Araiote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Então escreve no seu caderno que a geração incrédula toda morreu. Eu quero mostrar dois pontos aqui nessa questão de Josué. A primeira questão é que toda a geração incrédula morreu, sem exceção. Aqueles homens que saíram do Egito já eram mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. É, só para localizar, para situar na nossa situação, 40, 50 anos atrás, teve grandes mover de Deus na Terra, na Argentina, nos Estados Unidos, na Indonésia, na China, em vários lugares. Nós temos grandes relatos. Nós temos o livro aqui que meu pai e a Elenir colocaram, escreveram, sobre o mover de Deus no século passado. Mas tem no mínimo 30, 40 anos, né? Nas décadas 50, 60, 70, ainda teve grandes mover de Deus no mundo. Mas nós estamos com 30, 40 anos que não tem mover significativo, tem restígios ainda. Então, essa geração que nasceu, vocês que nasceram nesse intervalo, porque os que são mais velhos e sentiram alguma coisa, tem um pouco de saudade, tem saudosismo e tal. Mas a geração que nasceu, eles não foram circuncidados. Não teve aquele temor de Deus. O irmão Erivelto falou sobre o assunto ontem. A dificuldade de saber responder, corresponder, a dificuldade, porque a imoralidade está tão comum na igreja. Levantaram uma pesquisa em Botucatu poucos anos atrás, entre pessoal de segundo grau nos colégios, tanto os evangélicos como os católicos, ou os que não têm religião nenhuma, a porcentagem dos jovens que falaram que sexo antes de casamento não tem problema, era mais ou menos igual. A porcentagem dos cristãos com os que não eram cristãos, a resposta deles da pesquisa era mais ou menos igual. O conceito de moralidade, de sexo, perdeu o valor. Não há conceito, não há padrões. Então, o povo no deserto não era circuncidado. Verso 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Só um exemplo bem claro para vocês na minha família. Meu pai nos criou rigorosamente no caminho do Senhor. Fomos instruir. Pessoas chegam e perguntam, aonde que você arruma tanto conhecimento na palavra? Qual seminário que você fez? Fizemos em casa com meu pai. horas e horas diante de Deus, estudando simplesmente do início da Bíblia até o fim, sem pular nada. E aí, os nossos filhos, os netos de meu pai, não têm o que nós temos. Houve atritos, houve desunião na família, houve desorientação. Graças a Deus, praticamente todos os netos, meu pai tem 20 netos, mas praticamente todos estão conhecendo a Deus. A gente crê que vai ser uma obra completa. Mas não há uma posição em Deus, em todos, como nós tivemos. Mas Deus vai recuperar o que foi perdido. Meus filhos tiveram um período fora da igreja, meu filho mais velho só converteu e batizou com 20, mais ou menos 25 anos. Perdeu muito tempo, mas Deus foi misericordioso. Hoje eles têm compromisso sério com Deus, todos os meus filhos. Mas é algo que houve um tempo onde deveria ter sido circuncidado pela palavra, houve um tempo que realmente perdeu. Então, verso 7 fala sobre isso. Verso 8. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Se vocês quiserem colocar no seu caderno, que esse verso 8 coloca aí que a circuncisão de toda a nação é esta intervenção que eu falei ontem. Deus vai descer e sentar em nosso meio e circuncidar-nos com o fogo do seu Espírito. Deus vai descer no meio da sua casa e tomar a gente, sacudir. E se você fala, não quero, ele fala, então fica para lá. Deus não vai forçar, mas só que ele vai levantar de tal maneira. E vai haver um tempo, porque a pessoa que é circuncidada, ela fica uns 3 dias, o homem fica 3 dias sem condição de fazer nada, uma dor intensa. Ele fica sem condições de movimentar. Então Deus vai circuncidar, isso é uma promessa em vários lugares. Deuteronômio 30 mesmo fala, Moisés promete em Deuteronômio 30, Deus fala através de Moisés, que ele vai circuncidar nosso coração. Colossenses 2 também fala sobre a circuncisão da nova aliança. Então, aqui está dizendo que eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Que aqui fala, removi agora o opróbrio do Egito de seus corações. Né? Então Deus vai descer e vai preparar. E isso aqui não é o fim da picada, isso aqui não é o céu. Isso aqui não é a volta de Cristo. Vai haver uma circuncisão da nova aliança antes da volta de Cristo. Nós vamos mostrar um mapa para vocês hoje dos passos para realmente entrar na terra. Nós vamos mostrar os passos, principalmente no profeta Joel, nós vamos mostrar os passos, e eu quero a ajuda de vocês para a gente juntos conseguir chegar a algumas conclusões. Então, a geração incrédula morreu. A segunda coisa é cortar fora a incircuncisão, tá? Então, ou você morre literalmente, ou você é cortado fora as coisas da carne. Vou só ler aqui em Colossenses o que eu estava referindo, só para ficar bem claro, que no fim se torna a mesma coisa. Ou você morre literalmente, ou toda a sua carne tem que ser tirada fora. Não vai, escreve no seu caderno, que não vai entrar carne na terra de herança. Deus vai levando, Deus vai usando misericórdia. Nós temos hoje a misericórdia do maná de cada dia. Mas no capítulo 5 de Josué, depois dessa circuncisão, diz que cessa o maná, e começa a comer das novidades da terra. Essa mesmice da misericórdia de Deus, a gente é grato a Deus. Mas quantos estão meio cansados das mesmices? Aquela sequidão, aquela esterilidade, aquele desejo de abençoar com riqueza. Não tem o rio brotando ainda, mas Deus quer liberar o rio dele no deserto. Então Colossenses 2, verso 11, fala assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, para entrar na terra, ou você tem que ser eliminado fora do povo, literalmente, e a gente vê pessoas, até de liderança, morrendo quando impedem a obra de Deus. Isso aconteceu lá em Rubiataba. Não é que ele estava em pecado, mas ele estava meio fora do mover de Deus. O líder foi um dos nossos líderes, ele morreu, literalmente. Isso acontece. Lá em Belo Horizonte, um dos nossos alunos, o pai dele, era um homem de Deus, mas estava deixando o pecado na igreja, líderes, co-líderes dele na igreja, com imoralidade, e ele não tirava eles, com dó deles. Aí o aluno e a sua irmã, naquela época foi a irmã dele, a filha, estava conosco, e ela pediu oração. Nós oramos com autoridade, dentro de um mês ou dois, o pai dela faleceu. Faleceu. Ela pediu oração sobre a situação que tinha gente saindo da igreja por causa do mau exemplo de líderes na igreja. Deus tirou a vida do velho. Não assim, para ir para o inferno, né? O maior pecado do povo de Israel de não entrar na terra era incredulidade. Hebreus 3 e 4 fala sobre isso. Hebreus 3 fala muito sobre a incredulidade, que é a desobediência. Mas olhando bem, ou que seja a incredulidade, seja a raiz ou outra coisa, o que era, quem lembra lá em Cádiz Barneia, qual foi o problema do povo de Israel de não entrar na terra diante dos gigantes, diante dos povos? O que era o problema? Ah, não, mas assim, a incredulidade é, assim, eu quero outra coisa. O medo. Então escreve no seu caderno certas coisas básicas. Vamos colocar três coisas básicas, e se, pode ter outras coisas colaterais, mas três coisas, três atitudes, ou talvez sejam até duas, mas é porque algumas coisas o próprio Deus vai fazer, mas tem certas coisas que se você não cooperar com Deus, Deus não pode agir. Então, a incredulidade entra na questão de medo e covardia. Tem dois extremos. Um é medo e covardia, e o outro extremo é presunção, é autoconfiança, achar que eu sou capaz. Deus não tem como operar. São os dois extremos. O orgulho e a vaidade de achar que você é capaz. E, não, eu sou muito humilde, eu não sou ninguém, eu não posso nem abrir a boca na igreja, eu sou muito coitadinho. Isso também é orgulho, é dó de si. Então, o medo e a incredulidade, de um lado. E do outro lado, a autoconfiança, a presunção. E o terceiro fator é nosso amor próprio, né? O amor próprio, na verdade, é a base de tudo, né? Mas esse idolatria. Quando fala em capítulo 16 de Ezequiel sobre a mulher que arrumou ídolos e fez ídolos, a gente hoje não adora ídolos, imagens, mas adoramos líderes, grandes astros, grandes atrizes, grandes atores, grandes pessoas. Adoramos pessoas na nossa família, adoramos pessoas na igreja. Há uma inerência no homem de ter idolatria. Por que que a gente tem ídolos? Porque, na verdade, o ídolo traz uma proteção para a gente. Então, tudo é baseado em amor próprio, egoísmo. Então, você tem um ídolo que serve para você ou seguir atrás, mas traz proteção. Tem, não vamos entrar muito nisso aí, mas tem vários motivos no coração. Então, as três coisas básicas que impede é o medo e a incredulidade, o amor próprio, que tem idolatria, e essa presunção de autoconfiança. Você pode ser muito religioso e também ser impedido de entrar na terra. Agora, essa questão de amor próprio e o amor próprio a si, com certeza a gente não consegue vencer sozinho. Então o próprio Deus vem cortar e nos libertar. Mas a incredulidade, o medo, é algo que a gente próprio precisa vencer para que Deus possa agir, né? Mas tudo vem através da graça dele também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa questão, por exemplo, Josué começou a obra aqui em Israel, Vamos continuar nesse sentido de guerra, que a gente vai estar vendo alguns detalhes sobre guerra. Ficou alguns cananeus dentro da terra, e quem eliminou mesmo, praticamente total, foi Davi. Então, em Jerusalém mesmo havia os jebuseus. E os jebuseus tinham uma fortaleza tão forte que eles zombaram de Davi, dizendo que os cegos e os coxos não iam permitir ele entrar. Então, existe ainda fortalezas da nossa carne, e não só da nossa carne. A gente vencendo a nossa carne, o homem foi criado para vencer os principados e potestades dos anjos que estão em desobediência a Deus. Quando nós vencermos no deserto nosso problema interno, nós vamos avançar para expulsar os inimigos externos. O governo de Deus na terra vai ser executado porque Jesus está à destra do Pai aguardando a sua igreja agir. O que que determina a volta de Cristo? A sua igreja entrar em ação. Está na hora de Jesus voltar, mas tem que haver algumas coisas acontecendo. Então Jesus está aguardando os inimigos ficar debaixo dos pés. Então a igreja tem que entrar em ação. Então esse espírito de Davi, só antes de passar para outro tipo de colocação, é só entender que para entrar na terra, nós precisamos eliminar todos os inimigos. E o Davi foi o maior exemplo disso, que ele expulsou, erradicou, pelo menos de Jerusalém, né? Pelo que eu sei, ficou só os filisteus, mas eles entraram em servidão a Davi, né? Mas os jebuseus em Jerusalém foram totalmente erradicados. Bom, agora nós podemos ir para o livro de Joel, e nós vamos procurar ver alguns passos que vai aplicar para a nossa situação hoje. Eu creio que vai conseguir, mas não precisa ficar preso nesses cinco passos, mas vamos escrever cinco passos, ou não preciso falar cinco, os passos na realização do plano final de Deus. Passos na realização do plano final de Deus. Eu creio que profeticamente a gente vai conseguir nos localizar. Basicamente, a maioria vai estar tudo dentro do livro de Joel. É um livro pequeno, mas muito profético. E eu creio que a gente vai conseguir pegar a maioria desses passos tudo dentro do livro de Joel. Capítulo 1 de Joel, verso 5. Ébrios, bêbados. Joel 1, 5. Rapidinho, gente. Joel 1, 5. Bêbados, despertai-vos e chorai. Uivai todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Verso 8. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Antes de entrar no significado, oferta de manjares é a oferta de cereais, é a parte de farinha de trigo ou farinha de outro cereal para fazer o pão, e a libação é o vinho. Ele está dizendo que não há a oferta de cereais e o vinho na casa do Senhor, porque a própria terra está deserta, há uma situação de falta de comida, alimento e vinho em toda a terra de Israel, que também reflete na casa de Deus. Só para vocês verem no final do capítulo 1, verso 18, como geme o gado! As manadas de boi estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Eu sinto que dá para comparar com as igrejas, com as congregações. Não sei quantos acompanham na sua cidade, Mas acontece assim, quando abre uma nova igreja que tem um movimento um pouco melhor, o gado sai dos outros rebanhos e vem para aquele novo rebanho. E aí quando sai outra coisa nova, eles vão para outro. Então quando não há pasto, o gado rompe as cercas. A melhor cerca para guardar um gado é boa pastagem. Então quando não há pasto, o gado força a cerca para ir para outros lugares. Eu estava observando na Copa do Mundo, não foi muito publicado e depois foi abafado, não sei o que, que aconteceu, com quatro jogadores da Coreia do Norte, que parece que queriam fugir, né? Depois eles não contaram o que, que aconteceu. Mas aquilo me alertou aos regimes fechados, que o comunismo praticamente já não existe mais na Terra. Mas os regimes fechados, eles têm que segurar os membros lá dentro. E qualquer igreja que faz isso é ainda debaixo do domínio do homem. Qualquer regime que tem que ter legalismo, que segura as pessoas, é um regime do homem. Então tem que haver pastagem para o gado. Então se vocês não concordam comigo, cada um tem seu direito de avaliar a situação da igreja hoje. Mas o papel do profeta é acordar os bêbados. Escreve aí. O papel do profeta é para acordar os bêbados. Isaías 29, eu não vou ler, mas anota aí. Isaías 29, versos 9 e 10, diz que há uma sonolência. Escreve aí, Isaías 29, versos 9 e 10, ele fala de três condições, que é uma coisa só. Sonolência, cegueira, bebedice. O papel do profeta, e Deus está procurando profetas aqui entre vós. Deus quer levantar um exército de profetas, e eu vou mostrar os passos aqui dentro do profeta Joel. Deus quer levantar profetas para ajudar seus companheiros a acordar. Por que que uma pessoa bebe? Para esquecer da realidade. A maioria, uma grande porcentagem das pessoas que bebem, e as drogas também, as drogas é uma forma de também fugir da realidade. Na igreja, nós não podemos ser como galinhas ou formigas que fica com a cabeça para baixo. Nós não podemos nos isentar da situação da igreja na terra. Se a sua igreja está abençoada, graças a Deus, mas e a igreja do Senhor no mundo? Como que está na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares? Como é que está o humanismo e a igreja do Senhor? A gente tentou chamar para jejum em oração. A gente está encontrando muita dificuldade com os próprios líderes de ficar assustado, de ficar desesperado. Olha aqui o que é a conclamação aqui no verso 13. Diante da situação desesperadora, se você realmente crê que há uma crise na Terra, tem que ser feita alguma coisa. Verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco. Só uma pausazinha aqui sobre passar uma noite. Às vezes, lá por acaso, alguém, assim, já aconteceu de alguém me chamar para fazer parte de uma vigília numa igreja, e aí eles me dão liberdade para fazer do meu jeito. Aí depois as pessoas chegam em mim e falam, mas que vigília de oração? Porque tem muitas vigílias que não tem oração. Fica só cantando e tem uma ceia meia-noite e fica ali em confraternização, não busca a Deus. A verdadeira busca pelo batismo do Espírito Santo, pelos dons, pela operação de Deus, não se vê na igreja mais. Passar a noite em oração? Tem os cantores, tem as pessoas para nos interter. Como é que nós vamos fazer? Então, existe vigílias e existe jejum. Aqui está falando as duas coisas. Bom, aqui não fala... o próximo versículo vai falar no jejum. Passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah! Que dia! Porque o dia do Senhor está perto! Eu não estou perguntando, duvidando, mas existe alguma cidade aqui, alguma igreja, onde tem oração e jejum e vigílios em favor da volta de Cristo? Não estou duvidando que não tenha. Tem alguma igreja, alguma cidade, onde tem oração e jejum e vigília em favor da volta de Cristo? Então nós não acreditamos que Jesus vai voltar. Porque aqui está dizendo, preparai para o dia do Senhor. Com quê? Com noites de oração, com jejum e assembleia solene. Então é o seguinte, gente. O primeiro passo para a restauração da obra de Deus é o levantamento de sacerdotes. Escreve aí, nos passos para a restauração da obra do Senhor, tem que ter sacerdotes. Eu dava muita aula sobre o ministério profético e eu vi que eu estava precipitando. Eu tinha que dar aula sobre sacerdotes. Não adianta falar em profetas porque não tem sacerdotes. Então, capítulo 1 de Joel é o levantamento de sacerdotes. Ele conclama os anciãos. Deixa eu explicar para vocês, que eu fico muito feliz de ver tantos jovens aqui. E se tiver jovens aqui, se não é por idade, se vocês começarem a entender as coisas de Deus e caminhar nas coisas de Deus e ter responsabilidade, você vai ser um ancião, entre aspas, na sua geração. Por exemplo, se converter 20, 30 jovens e começar uma igreja, né? Se não tiver outra pessoa para ajudar, 20, 30 jovens. Tem jeito de colocar um presbítero? Porque a palavra presbítero é o que coordena a reunião. Tem jeito entre 20 e 30 jovens, que não existe ninguém que tem mais de 20 anos. Converteu uma turma e começou um grupo. Aí tem que ter alguém para coordenar, para ter um presbítero. A palavra presbítero e ancião é a mesma coisa. Posso colocar, deixa eu perguntar para os mais velhos aqui. Pode colocar um presbítero entre 20 jovens, que ninguém tem mais do que 20 anos de idade? Pode. Se fosse o apóstolo Paulo andando assim, aí ele vai colocar entre os novos convertidos. Ele não vai trazer alguém de fora. Irmão Gerson, pode? Porque Paulo colocava entre os novos convertidos a pessoa mais competente entre eles. Estou só fazendo uma comparação que o ancião não é a pessoa só de cabeça branca. O ancião é alguém com responsabilidade e um pouco de maturidade além dos outros. Então, o primeiro passo é levantar sacerdotes para chorar e interceder. Qual é a coisa que você pode fazer sem dúvida ao voltar para sua casa e sua igreja? Chorar e interceder. E no chorar e interceder, Deus vai dar palavras adequadas para ajudar seus companheiros. Deus vai conceder palavras depois de estar diante do Senhor. Então, qual é o motivo da oração e do chorar? Da situação seca, estéril e a bebedice do povo, principalmente da liderança, mas de todo o povo. Existe uma anestesia errada, existe uma bebedice na terra hoje, o mundo está passando, Haroldo explicou isso, que o mundo está numa fase de prosperidade, há muitos perigos e tudo mais, mas por enquanto está numa bolha de prosperidade e Brasil faz parte disso. E a igreja, em vez de ser o sal da terra, a igreja está indo na onda do mundo. Nós estamos surfando na tábua do mundo. Então tem que haver um acordar de furar a bolha. E Deus vai fazer isso. Isso é uma circuncisão de cortar e voltar à seriedade. Então uma pessoa bêbada, se você jogar um balde de água, alguma coisa, a pessoa pode acordar. Você conta uma notícia bem ruim para a pessoa, ou joga uma água, alguma coisa, às vezes a pessoa bêbada consegue acordar. Vamos para o capítulo 2, e o próximo passo é Deus levantar. O primeiro passo é os sacerdotes. O segundo passo é esse sacerdote crescendo em número. Porque o sacerdote vai contagiando, vai abençoando os outros, vai levantando mais sacerdote. Haroldo explica que nós temos que orar para ter mais oração. Nós temos que orar para ter mais sacerdotes. Agora, na medida que vai levantando mais sacerdotes, vai surgir um exército de profetas. Nós vamos ler a descrição desse exército de Joel aqui no capítulo 2. E já adiantando para vocês, a primeira função do exército de profetas é para acordar a igreja toda. Vai ter vários ciclos aqui dentro do livro de Joel. Então, o primeiro ciclo é ter sacerdotes que sentem pela causa. Eles não vão conseguir. Existe uma assembleia solene aqui no capítulo 1, mas é muito limitado. A assembleia solene do verso 14 no capítulo 1 é só para alguns. É um convite aberto para todos. Olha o verso 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra. Mas não é tão específico igual nós vamos ver no capítulo 2. Então a gente conclama, quem interessa vir para uma oração? Tipo assim, eu vou dar uma sugestão bem prática para quem vai voltar para sua igreja. Quem tem autonomia e condições com a liderança e tudo, chama a igreja para uma reunião solene domingo de manhã ou um dia de feriado. Começa com meio-dia. Não pega pesado de uma vez. Começa com um meio-dia que não vai comer nada de manhã, uma coisa bem suave. Meu pai falava que jejum até meio-dia não é jejum. Fala, não, jejum até meio-dia, isso não é jejum, não. Então, mas começa, porque para alguns significa alguma coisa. Trazer todo mundo que quiser, é aberto para toda a igreja, para ouvir de Deus juntos. Para estar sem programação, para sermos sacerdotes, para esperar em Deus. Gente, a gente fica encabulado. Eu fiz um final de semana com uma igreja em Indaiatuba, e no sábado à noite, eu ministrei sexta à noite, sábado, sim, acho que mais ou menos na segunda reunião, fizemos um círculo de umas 30 pessoas, e falei, agora era antes de começar a palavra, não tinha nem muita experiência na palavra, eu falei, vamos ouvir de Deus juntos. Começou sete e meia da noite, e começou a pipocar dons. Uma igreja que eu não tenho nem costume com eles, 20 ou 30 pessoas, todo mundo simples assim, dons, cântico espiritual, profecia, tal. Eu comecei, eu pude voltar a palavra 9 horas da noite, das 7 e meia às 9, uma turma de gente inexperiente, os dons aparecendo. Então, vocês convocam uma assembleia em jejum e dá algumas orientações poucas, já quando convida, e fica ali esperando em Deus, o que Deus vai falar. O irmão aqui, um dos jovens, falou comigo que ele está sendo mais impactado pela oração aqui de manhã do que das aulas. Um casal que teve aqui o ano passado, lá de Bauru, ele disse que o que mais impactou a vida dele foi as orações de manhã. Então, Deus fala. Deus é precioso para falar. E Deus quer agir em nosso meio. Então, o primeiro passo é os sacerdotes. O segundo passo é que esses sacerdotes vão sendo revestidos de unção profética para levantar um exército. Esse exército, em primeiro lugar, vai trabalhar com a igreja toda. Deus quer avivar seu povo. Como Jesus foi trabalhar com o povo de Israel antes de ir para os gentios, Deus vai dar oportunidade para a sua igreja, mas lógico que isso não exclui da gente evangelizar e trabalhar com outros também. Vamos começar do verso 2. Começar no verso 1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Irmãos, eu vou usar a ousadia de dizer, em nome de Jesus, que vai levantar um exército de profetas como nunca foi visto na terra. Não vai ser um grande profeta, vai ser um exército de profetas. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Deus vai trabalhar conosco aqui no deserto. Deus vai preparar seus profetas aqui no deserto. João Batista foi preparado no deserto. Mas nós vamos ter a unção de Deus para ajudar a igreja toda a entender o plano de Deus. E aqui diz um deserto, então nós temos que estar bem preparados em nossos corações. Vai ser meio pesado o que eu vou falar, mas procure entender no bom sentido. Que assim como o profeta Elias, qual foi o primeiro milagre do profeta Elias no ministério dele? Qual que é a primeira coisa que fala do profeta Elias? Fechar os céus para não chover por 3 anos e meio. Deus vai trazer e já está vindo, mas tem que ser claro e entendido. A igreja tem que acordar, como a Ana, mãe de Samuel, foi estéril. Tem que haver um acordar da igreja, a sua esterilidade. Jesus fala em João 9 que ele veio para dar vista aos cegos e para pôr cego os que veem. E aí os fariseus perguntaram e ele disse, aquele que acha que vê, permanece na cegueira. Enquanto nós não formos convencidos do capítulo 1 de Joel, que a igreja está aquém da glória de Deus. Não adianta, escreve aí no seu caderno, não adianta remendar os odres velhos. Não adianta tentar Deus dar um jeitinho no nosso sistema. Deus vai arrebentar os odres velhos e levantar a verdadeira estrutura dele. Mas isso é do jeito dele. Mas tem que haver um entendimento da sequidão, e os profetas trazem isso. O primeiro efeito da palavra profética é mais sequidão. Eu fiquei debaixo do impacto que Elisa falou sobre o dia das trombetas. Eu estou dentro, essa questão aqui desse exército de profetas é o dia de trombetas. Nós estamos referindo, eu estou reforçando a mensagem da Elisa sobre o dia das trombetas, o dia da expiação, para preparar para o dia dos tabernáculos. Então eu fiquei debaixo do impacto quando Elisa falou que o dia de trombetas é o que, Elisa, mesmo? Qual que é a mensagem do dia de trombetas? O que que é o efeito? O que que é a mensagem do dia de trombetas? Não, mas você fez assim com a mão, assim, ó. Ninguém lembra? De trazer mais condenação. De trazer mais condenação. Por que que os evangelhos começam com João Batista, todos os 4? Preparai o caminho do Senhor. Enquanto nós não formos convencidos da nossa incapacidade, não vai surgir o novo. Enquanto você não estiver totalmente disposto a entrar na nova aliança, Deus não vai revelar. Deus não revela seus segredos de qualquer maneira. Então, o primeiro efeito do exército, vocês podem meditar, se vocês não concordarem, não tem problema. O Espírito Santo vai convencer da verdade. E eu estou aberto para aprender também. Mas aqui, pelo que está a gente usando aqui, na frente do exército é um jardim de Éden e atrás do exército um deserto assolado. Então, para preparar para a segunda metade do capítulo 2 de Joel, é que as promessas de chuva, tem que haver um limpar primeiro. Não tem como. Eu não vejo atalho. Se alguém achar que tem um jeito de entrar no capítulo, no, na segunda metade do capítulo 2, sem passar pela primeira metade, vocês me ensinam, que eu não vejo. Tem que passar pela primeira metade. Vamos ver a descrição aqui rapidamente, verso 4. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Vai haver uma velocidade, escreve aí, que vai haver velocidade na palavra profética. A sua aparência é como de cavalos, como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem salteando, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai ao seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Deus vai restaurar unidade. O exército só vai trabalhar em conjunto, com unidade. Não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo. Arremetem contra lanços e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Irmãos, vai haver uma unção profética irresistível. Coloca essa palavra aí. Irresistível. A palavra em Isaías, eu vou só conferir o capítulo aqui, acho que é o 29. É o 28. É o capítulo 28 de Isaías. Ele fala sobre um dilúvio que vai tirar os esconderijos, verso 18. Isaías 28, verso 18, fala sobre um dilúvio que vai tirar os esconderijos dos errados. Vai haver uma unção profética irresistível. Deus vai restaurar, vai haver valentia, vai haver velocidade, vai haver unidade, e vai ser irresistível. Isaías 28, verso 18. Nós estamos aqui... Bom, esse aí é o suficiente aqui dos profetas, do exército de profetas. Vamos só ler o verso 11, né? O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Essa questão da voz do Senhor, vamos fazer um link aqui. Em Amós 3, ele fala sobre isso. Quem está lembrado, em Amós 3, fala sobre a palavra profética e tudo, quem pode fazer essa ligação, o que que vai fazer a gente conseguir tocar a trombeta com muita força? O que que vai fazer os profetas... Você está pegando onde eu quero chegar, Thaís? O que que vai fazer os profetas profetizar com tanta força, com tanta clareza? A revelação, com certeza. É porque lá em Amós 3, eu não vou ficar demorando muito, porque às vezes ninguém está lembrado direitinho. Em Amós 3 diz assim, rugiu o Senhor Deus, quem não profetizará? Rugiu o leão... Vai haver a voz do Senhor de volta na igreja! A voz do Senhor, como ele falou com Samuel, o coitadinho do menino era mais novo que vocês. Deus falou coisas pesadas com Samuel. Ele não pegou assim, iniciante. Ah, você é um profeta iniciante, vou te dar uma palavrinha para ver como é que você faz. Ele falou coisas pesadas com Samuel. Então Deus vai começar a rugir na terra. E quem está sintonizado com a voz de Deus vai ser o transmissor. Vamos só fechar os olhos um pouquinho para terminar essa parte aqui do exército. Senhor, apresentamos nossas vidas diante de Ti. Que como Maria, mãe de Jesus, se ofereceu, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim a Tua palavra. Eu sinto que o Senhor trouxe cada pessoa aqui neste lugar por um propósito. Cumpre em nós o teu querer. Ajuda-nos a ouvir o rugir do leão. Ajuda-nos a sentir aquele rugir que vai trazer o teu temor em nossos corações. O Senhor prometeu de plantar a tua lei, o teu temor em nosso interior. Nós esperamos em ti, Senhor. Queremos ver a tua igreja sacudida. Queremos ver a tua igreja restaurada. Em nome de Jesus. Irmãos, o terceiro passo é uma assembleia solene, escreve aí, terceiro passo, é uma assembleia solene de toda a igreja. Verso 15 até o 17 aqui de Joel 2. O exército de profetas vão acordar o povo e eles vão ser trombeteiros, não anunciando já a terra. A igreja está no deserto e tem que se preparar. Tem que haver uma convocação. Antes de ler, eu vou só ler um versículo aqui em Miqueias 6. Deus tem alguma coisa a fazer, e não é com um grupo seleto só. Deus quer fazer alguma coisa com a igreja toda. Hebreus, Miqueias 6, versos 1 e 2. Ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Está vendo o que eu fiz ontem com a Elisa, vocês viram? Eu falei, você acorda, você pensou que podia ser desleal, eu não aceito! Deus vai entrar em controvérsia com a sua casa. Deus olha para a terra e vê ninguém capaz, o próprio Deus vai agir, vai ver a intervenção de Deus na história, de uma forma poderosa. Mas ele vai usar instrumentos, mas vai ser totalmente soberanamente dele. Povo meu, que te tenho feito? Com quem te enfadei? Responde-me! É o sacudir de Deus. O que está acontecendo? Eu faço tudo para você e você pega o que eu te dou e vai desperdiçar com outros? Se vocês não escreveram ontem, coloca que essa assembleia solene é uma convocação, uma controvérsia. É um pleitear. É o juiz tentando e o advogado, o promotor, tentando a não haver divórcio. Não, o divórcio não é um caminho. Pensa bem, pensa de novo, que não é por aí. Então Deus vai fazer de uma forma muito, muito forte. Voltando para Joel 2, verso 15. Tocai a trombeta em Sião. Promulgai um santo jejum. Proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo. Santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Eu vou só dar um parênteses aqui, que eu não tenho nada contra. Exatamente, mas eu vou dar uma sugestão, que a gente foi criado de uma forma muito diferente, de não tirar as crianças da reunião da igreja. Eu sei que algumas igrejas fazem isso e tem até um certo valor, mas as crianças precisam acompanhar o que Deus está falando na igreja. Ter reuniões particulares, especiais para crianças é muito válido, uma escola dominical é válido. Agora, as crianças não sentiu o que Deus está falando na igreja. Haroldo tinha faixa de uns 5 a 7 anos quando a gente estava lutando para vir para o Brasil, né? Haroldo orava de joelho junto com a gente, a mesma coisa. Meu pai incluiu a família inteira na luta para vir para o Brasil. E nós fomos criados sentindo os pesos do coração de meu pai pela obra de Deus. Ninguém é criança demais, 5, 6, 7 anos... A criança observa tudo que os pais fazem. Então as crianças precisam estar a par do que passa com o povo de Deus. A história de Nínive com Jonas, né? Todo mundo ficou de jejum e Deus reverteu a sorte, né? Então verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Nessa hora dessa assembleia solene, a gente pensa que os sacerdotes são os líderes. Aqui há uma convocação para todo mundo ser sacerdote. Esse terceiro passo aqui é porque o primeiro passo, alguns estão intercedendo, pioneiros. No segundo passo, há uma unção profética que ajuda a convocar, e o convocar é trazendo seca. Você não está acreditando que a igreja está em seca? Você vai ver o que é sequidão, então. Deus vai dar autoridade profética para as pessoas acordarem. Vocês pensam que quando Elias levou o povo para o Monte Carmelo, vocês pensam que ele mandou convocar o rei? Vocês lembram do episódio que o Obadias era o mordomo do rei? E o Elias encontrou com o Obadias e falou, vai falar para o seu senhor para vir aqui. O Obadias falou, o quê? Em que eu pequei contra o Senhor? Se você fizer isso, o meu Senhor já mandou te matar, já mandou te procurar em tudo quanto é nação ao redor. Se você fizer isso e você some daqui, eu vou morrer. O Acabe falou, não, pode ficar. Não, Elias falou, pode ficar tranquilo que eu vou esperar ele. A nação inteira estava aos pés do profeta Elias. Tudo que ele mandou fazer, agora sobe lá. Agora os profetas de Baal. Ajunta 400 profetas de Baal. Um profeta contra todos os outros. A autoridade de Deus estava sobre ele. Deus vai levantar a autoridade profética nos últimos dias para mostrar o certo e o errado. Essa coisa cinzenta vai acabar. Vai haver clareza da justiça e da verdade e o caminho da graça de Deus. Então, a turma profética vai ajudar a igreja a chegar ao ponto de todo mundo ser sacerdote. Nós vamos ser um reino de sacerdote nesse passo 3. E eu quero usar a comparação de Esther, que Esther foi uma intercessora. Esther foi preparada pelo Mordecai, que foi o pai adotivo, e o pai foi tão cuidadoso que a Esther é uma pessoa graciosa. A graça de Esther foi porque ela tinha uma beleza natural, mas ela era diferente de todas as outras moças, que havia uma graça interior, por causa da criação do Mordecai. E a Bíblia diz que a Esther continuou obedecendo Mordecai, mesmo depois de ser rainha. E o próximo passo que nós vamos mostrar aqui, só que a gente tem que entender esse terceiro passo. A igreja toda tem que entrar em posição, eu não estou dizendo sem exceção nenhuma, né? Haroldo fala sobre uma massa crítica que tem que aumentar, tem que haver muito mais do que tem agora, tem que haver uma união dos irmãos, agora não estou dizendo que 100%, porque a igreja falsa vai continuar, e aqueles que amam a falsidão e a união com o sistema vão continuar nas igrejas, mas vai haver uma união da igreja, através do ministério profético. Então, Mordecai representa o ministério profético e ele criou Esther. Mas o Mordecai, anota isso aqui, o Mordecai não tem acesso ao rei. Quem tem acesso ao rei é a rainha, é a igreja. Então, a igreja é que tem que entrar em posição de intercessão. E esse é o quarto ponto. Que depois da Assembleia Solene de Ser Sacerdote, número 4... é que a igreja, podia até ser número 3, mas eu coloquei 4, vamos ficar assim. Essa Assembleia Solene de Reino dos Sacerdotes, porque o forte do número 3 é a convocação, essa controvérsia, né? Agora, aí, essa igreja vai entrar, já pode colocar número 4, é a entrar na intercessão que eu vou chamar de gravidez. Talvez a gente não vai ler mais aqui, eu vou referir alguma coisa aqui em Joel, mas basicamente nós vimos até aqui, e eu vou agora usar o capítulo 12 de Apocalipse. Então, o número 4 é que a igreja assumindo a sua postura, vocês estão entendendo, o ministério profético ajuda a igreja a entrar em posição. A igreja toda, e nós vimos lá em Ezequiel, que é face a face. A igreja toda sem mediador, sem mediadores, a igreja toda, a promessa da nova aliança é que cada um, Jeremias 31, 33, fala que cada um conhecerá o Senhor desde o menor até o maior. Então nesse passo 3, a igreja olha para o Senhor, olho a olho, e assume a postura de responsabilidade. E aí, número 4, vem uma gravidez. Para quê? Para abençoar o mundo. A igreja tem que entrar em postura no deserto para derrubar principados e potestades que estão ainda teimando, porque Jesus já pagou o preço. Mas vai haver uma proclamação do evangelho. O rio de Deus vai fluir da casa de Deus. E vai virar um rio que vai entrar no Mar Morto. Ezequiel 47, para quem não sabe. Ezequiel 47 fala do rio que flui da casa de Deus e entra, e vai ficando cada vez mais poderoso, e entra no Mar Morto. Vai haver uma colheita de almas. Vai haver uma oportunidade de um evangelho lúcido, claro, pregado nos últimos dias. No desespero do desmoronamento do sistema em tudo, vai haver soluções, vai haver testemunho de esperança. A igreja vai ser unida, mas vamos entender essa questão aqui no número 4, de gravidez. Vamos lá para Apocalipse 12 para entender. Não, ainda é o 4 ainda. A gravidez e intercessão é o número 4. A intercessão e gravidez é o número 4. Viu-se grande sinal no céu? 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A igreja vai ficar revestida de Jesus Cristo. A intervenção de Jesus na igreja, a igreja vai ficar refletindo o sol, que é Jesus. A lua representa a imitação, que é o sistema do mundo, que não é tão ruim em si, mas é apenas um reflexo. As constituições, as leis da terra, são reflexos do verdadeiro. A lua não tem luz em si própria. A igreja vai ter a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas apostólica na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terceira parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem se achou mais lugar no céu, lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu não quero entrar em muita coisa de escatologia, mas não tem como fugir também. Mas aqui eu quero focalizar só nessa questão da igreja e esse filho varão. O que eu quero passar para vocês, que eu sei que é um assunto que merece mais tempo, e outra hora Deus pode conceder a oportunidade para falar escatologicamente desses últimos 3 anos e meio. Eu não quero abordar isso agora. Eu quero continuar nesses passos de entender que a graça da mulher e o diabo, o dragão, está intento para não deixar o filho varão nascer. Se vocês não tiverem prazo, que meu tempo está meio esgotado, então eu não vou ditar o que vocês devem escrever. Eu vou falar assim meio rápido esses pontos aqui e vocês peguem o que puderem. A questão é o seguinte: que o filho varão significa um filho maduro. Nós estamos trabalhando essa semana sobre maturidade. Então, a igreja restaurada, ela não é o fim em si, mas a igreja vai dar à luz um ministério profético. O ministério profético ajuda a igreja a amadurecer, Mas a igreja é recíproco, é interdependente. O ministério profético ajuda a igreja, mas vai nascer um ministério profético mais amadurecido ainda da igreja. A igreja precisa do ministério profético, mas o ministério profético precisa da igreja. Então vai haver um aperfeiçoamento e vai nascer uma geração profética que é esse mesmo exército de Joel. Então o exército de Joel vai trabalhar, porque eu não quis tirar a sequência lá do profeta Joel. Mas o verdadeiro exército que vai arrasar a terra, em Apocalipse 11, as duas testemunhas, é a mesma turma. As duas testemunhas de Apocalipse 11 é o ministério profético. E eles vão profetizar, eles não vão preocupar, essa última parte não vai preocupar com a igreja já está pronta. A intervenção de Deus, o descer de Deus, o revestir do sol sobre a igreja está preparada. E a igreja vai dar à luz um ministério profético que vai ministrar para os governos e para todos os necessitados que tiver fome e sede. Esse exército poderoso, agora outro detalhe. Efésios 3 fala, e aqui confirma, porque nenhuma verdade pode ser numa passagem isolada. Mas Efésios 3, 10 e 11 fala sobre a igreja manifestar a sabedoria de Deus aos principados e potestades. Eu quero jogar uma semente nos seus corações, nas suas mentes, de que na época do fim, o propósito de Deus vai se cumprir. E a razão que o homem foi criado, o Paulo Manzini ministra muito sobre isso, o homem foi criado para expulsar o inimigo da terra. E o inimigo não está apenas na terra, ele está em regiões celestiais governando a terra. O significado dessa passagem é que o Miguel e os seus anjos vão expulsar o dragão. Por quê? Porque o filho varão vai ser arrebatado não corporalmente. É a nossa interpretação e vocês não são obrigados a aceitar. Mas procura seguir a linha do Espírito Santo nesta hora. Não deixa muita lógica te atrapalhar, mas sinta a unção do Espírito Santo. Eu não tinha intenção nenhuma, falei em Apocalipse 12, e eu fui muito visitado ali na casa afastada ali no meio do pasto, ainda bem que ninguém estava perto, porque eu fui muito visitado e lembrei, Deus me trouxe esse desejo de falar sobre essa questão. Então, o filho varão, ele é arrebatado ao céu em espírito. A nossa herança é sentar com Cristo em lugares celestiais. Não é nenhuma heresia. Efésios fala sobre isso. Nós estar em lugares celestiais com Cristo. É o nosso direito. Só que a igreja vai entrar. Jesus vai descer e estar em nosso meio. E ele vai nos levar a estar com ele. E vai acontecer um período pequeno antes do fim. Mais ou menos 3 anos e meio. Mas não precisa ficar preocupado com o tempo em si. Mas vai haver um subir do povo de Deus em espírito e um descer do diabo para a terra. E a Bíblia diz que o acusador dos homens foi expulso dos lugares celestiais. A interferência das nossas orações, a dificuldade para chegar a Deus, o romper do Jordão, o que eu quero unir é o seguinte: que entrar na terra é entrar na herança. Entrar na herança, você tem que romper uma barreira. Nós não vamos entrar aos poucos. Nós temos que trabalhar com a igreja. Nós temos que ver a igreja se preparar. Porque a igreja vai dar à luz um filho profético que vai ter autoridade. A raça de Davi, o exército de Davi. Nós vamos entrar e nós vamos retomar Jerusalém para o Senhor. E isso vai acontecer naturalmente lá em Israel também. O paralelo entre Israel natural e espiritual vai acontecer tudo junto. O que acontece lá em Israel natural acontece na igreja. E o que acontece na igreja vai haver feito lá. Tem que haver uma grande guerra. Deus está preparando seu povo no deserto, porque há uma grande guerra para ser efetuada. Ninguém pode falar amém? Está todo mundo atônito? Irmãos, nós vamos entrar na nossa herança. É estar unido com Cristo. Cristo conosco e nós com Ele. E as potestades que estão impedindo vão ser expulsos. A Bíblia é muito clara aqui que o diabo vai descer com grande fúria e isso que vai desencadear a grande tribulação. Capítulo 13 aqui de Apocalipse é a grande tribulação, o reino do anticristo. Isso é por causa da posição da igreja. A igreja entrando em lugares celestiais, o diabo não vai caber ele mais. Nós vamos assumir nossa postura. E o filho varão fala aqui, no verso 5, que há de reger todas as nações. Deus está nos preparando para governar. Deus está nos preparando para ser governadores na terra, com a graça de Cristo sobre nós. Um reino de amor, um reino de graça, mas um reino de verdade. Mas nós vamos reinar da mesma forma que Jesus reinou a primeira vez. Nós vamos ter autoridade para pregar, para estar diante, vai haver milagres, mas vai haver mortes e o martírio, né? Bom, eu deixei isso com vocês, para vocês meditarem, vocês podem pensar e até fazer perguntas, podemos conversar durante os intervalos. E amanhã ainda tem mais uma sessão para falar com vocês. Para quem puder, e principalmente os jovens, mas não é restrito aos jovens, eu gostaria que vocês lessem Apocalipse 14, de 1 a 5, e sentir se você é chamado para fazer parte, porque Apocalipse 14, de 1 a 5, tem umas descrições desse exército elite. A igreja vai ser gloriosa e vai dar à luz um ministério elite. Se você não sente chamado, não esquenta a cabeça, não. Mas se você sente um ardor no coração ao ler Apocalipse 14, é sobre 144 mil. E não é restrito só ao judeu natural, não, tá? É o chamamento para, e não é só para jovens, mas é um espírito de Nazireu. Amanhã ainda quero, falei que talvez falasse hoje, mas não deu. Amanhã eu quero falar sobre as qualidades desse exército que Deus quer levantar, que são Nazireus. Eu quero só ler uma carta do comunista, que alguns aqui já conhecem, para vocês meditarem. A gente tem prazo suficiente aqui, de manhã talvez não, mas durante a tarde eu gostaria, porque aqui tem muito espaço, eu gostaria de pedir, quem puder, tirar uma meia hora ou uma hora com devoção especial, individual, e ler Apocalipse 14, de 1 a 5, e pede a Deus se Ele quer que você faça parte, tá? Uns anos atrás, ainda quando tinha comunismo, teve um universitário americano recém-convertido ao comunismo no México, que explica para sua noiva que precisa romper seu compromisso. Nós, comunistas, temos um alto índice de baixas. Somos alvejados, enforcados, linchados, provocados, intimidados, detidos, demitidos dos empregos e, por todos os meios, privados de conforto, tanto quanto possível. Muitos de nós são mortos ou aprisionados. Vivemos praticamente na pobreza. Devolvemos ao partido cada centavo, além do absolutamente necessário para nos manter vivos. Nós, comunistas, não temos tempo para ir ao cinema ou a concertos. Não temos dinheiro para sofisticadas refeições, casas decentes ou carros novos. Temos sido descritos como fanáticos e realmente o somos. Nossas vidas são dominadas por um grande alvo que a tudo eclipsa, a luta pelo comunismo mundial. A alma do homem, gente, foi criada para ter um desafio, para ter um alvo. E não existe uma descrição mais eloquente do que essa dedicação por uma causa. Não existe uma descrição mais eloquente. Eu quero que vocês meditem para amanhã. Eu creio que Deus quer trabalhar em nossos corações. Amanhã de manhã é uma oportunidade de a gente orar em cima da que a gente está ouvindo. Mas eu queria que vocês tivessem um tempo devocional individual durante a tarde hoje, tá? ou à tarde ou à noite. Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual lutar, um propósito definido na vida. Subordinamos nosso pequeno eu pessoal a um grande movimento da humanidade. E se nossa vida pessoal parece dura, ou se nosso ego parece sofrer com nossa submissão ao partido, temos adequada recompensa no pensamento de que cada um de nós, a seu modesto modo, está contribuindo para algo novo, real e melhor para a espécie humana. Há uma coisa pela qual estou empenhado com intenso zelo, a causa comunista. É a minha vida, meu negócio, minha religião, minha distração, minha namorada, minha esposa, minha amante, meu pão, minha comida. Trabalho por esta causa o dia inteiro e de noite sonho com ela. Sua posse sobre mim cresce e não diminui com o passar do tempo. Por esse motivo não posso dar continuidade a uma amizade, a um caso de amor, ou sequer a uma conversa, sem ligar isso à força que ao mesmo tempo empurra e guia a minha existência. Uma coisa só. Davi disse, uma coisa só buscarei. Enquanto a igreja não tiver uma coisa só, o mundo não vai interessar, porque o mundo tem causas. As pessoas dão a vida pelas causas do mundo. Onde está a causa cristã de uma forma real e clara? Tem que voltar à nitidez do evangelho. Avalio as pessoas, os livros, as ideias, as ações, segundo a maneira como afetam a causa comunista e a sua atitude para com ela. Já estive na prisão por causa das minhas ideias e, se necessário, estou pronto para enfrentar o pelotão de fuzilamento.